podcast.
Deixa no ponto.
Quebra a cabeça, deixa que eu monto.
Uma bela história, deixa que eu conto.
Programa Deixa que eu conto, Vozes da Natureza.
Uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail deixaqueuconto@unicef.org ou pelo site deixaqueuconto.org.br.
Oi, pessoal! Está começando nesse momento o Deixa que eu conto, Vozes da Natureza, um podcast feito especialmente para falar do planeta onde nós vivemos, o planeta Terra, nossa grande casa com sua natureza maravilhosa.
Vamos falar também dos desafios que estão pela frente para que a Terra continue um planeta vivo.
Eu sou Andréa Soares, uma mulher branca, de cabelos pretos, levemente ondulados e com uma mecha de cabelos brancos. Sou baixinha e tenho covinhas nas bochechas.
Eu sou Leandro Medina, um homem branco, de cabelos grisalhos, alto, magro, uso óculos e frequentemente estou de boné. Nós somos artistas cênicos, compositores e contadores de histórias. E estamos super felizes de trazer para nossos ouvintes novas histórias, curiosidades divertidas e brincadeiras. Assim como fizemos nos episódios do Deixa que eu Conto Amazônia.
Só que desta vez vamos dividir a aventura do Deixa que eu Conto Vozes da Natureza com a dupla ecoconsciente Mafuane Oliveira e Samara Rosa, que também criaram episódios super legais.
E aí, bora embarcar nessa viagem? Bora, maninho! Bora, maninha, vamos entrando! Vamos entrando que no programa de hoje a viagem vai ser de barco pra gente navegar na fascinante história das crianças que plantaram um rio.
Deixa que eu conto que temos a volta do Arapapá, o passarinho mais fofinho e curioso da floresta, que aprende muitas coisas interessantes quando visita a sua avó Arapapeia.
Vamos passear pela Amazônia, um dos maiores biomas brasileiros. Ah, vocês não sabem o que é bioma? Deixa que a gente conta tudo para vocês. Tem uma entrevista especial com o escritor Daniel da Rocha Leite, autor da história que vamos contar. Tem também uma brincadeira divertida com a música da Corujinha.
Viu quanta coisa boa? Agora precisamos partir, porque a história já vai começar.
Olê-lê, roda moenda, olê-lê, a história chegou. Olê-lê, roda moenda, olê-lê, a história chegou.
Deixa que eu conto.
Não, deixa que eu conto.
Peraí, deixa que eu conto.
Então vamos contar nós dois.
Deixa que eu conto.
Não, deixa que eu conto.
Peraí, deixa que eu conto.
Então vamos contar nós dois.
Era uma vez um menino que morava muito longe. Lá onde o longe tinha os pés descalços. O tempo crescia invisível, assim como cresciam as árvores. Sua casa era vizinha do rio, e de tão pertinho que ficava dele, fazia as pessoas se sentirem como se a casa fosse um barco ancorado em suas águas. Casa, barco, barco, casa, tudo era um só. Seis filhos, mãe, pai e avó. E o rio ali morando com eles, calado, indo e vindo, correndo em silêncio. O menino crescia nas palavras do rio e elas cresciam nele.
As águas grandes chegando, no chão da sua casa, o rio vinha morar. O rio ficava ali, respirando, noite e dia. Era tempo das chuvas, tempo do rio morando com a família. Meses depois, o rio se arredava um pouco e voltava para o seu lugar, o quintal da casa, e lá esperava. O tempo se cumpria, as chuvas paravam e o rio emagrecia. Águas paradas, águas de rio, depois vinha a vida. Vinham as águas mais uma vez e tudo se repetia. O rio era sempre o relógio do tempo.
Águas Grandes era o tempo em que meninos e meninas corriam pelo trapiche, que é uma espécie de ponte de madeira. Era um tempo de felicidade. A avó do menino dizia que era tempo de solidão e me explicava que as águas grandes eram um nome, uma palavra, uma vida que só os olhos sabiam ouvir.
E o menino olhava o rio passar embaixo da sua casa, pelas frestas do piso do assoalho. O rio passava toda a sua vida. Enquanto todo mundo dormia, O menino sonhava com ele, com suas profundezas, com seus mistérios. Sonhava peixes, barcos, botos, banhos e pescarias. Seus redemoinhos de sonho e águas, tudo do rio ele sonhava.
Um dia ele pensou, será que o rio não sonha comigo? Será que ele não sonha os meus sonhos? Será que ele sonha barcos como se fossem brinquedos? Para ele, o rio sonhava era acordado. No fim da tarde, a avó do garoto quis ensiná-lo a conversar com o rio. Sentaram-se um do lado do outro na beira do trapiche para vê-lo passar. E bem baixinho, com aqueles seus olhos de vó, ela lhe disse que o rio queria conversar com eles.
Tu consegues ouvir o rio, meu neto? Ela perguntou.
O menino olhou nos olhos dela. A vovó, bem velhinha, pequena e magrinha, parecia um peixe saído da água quando contava histórias. As marcas da vida no seu rosto eram escamas do tempo. Quando ela começava a contar uma história, muitas vezes o menino nem sabia que era uma história. Quando nem imaginava, a história já estava acontecendo.
Consegues ouvir, meu neto?
Ela perguntava, olhando nos olhos do pequeno.
E ele olhava para o rio passando na sua frente. Ouvir o rio? Os seus silêncios, as suas palavras? Assim a avó lhe ensinou a viver uma história. E ela dizia:
o rio conta a história dele pra gente. Por onde ele passou, os seus encontros, as tristezas e felicidades.
A avó tinha os olhos acesos em suas palavras. E aquela era a história dos dois e um rio. Um dia, quando o menino pediu que ela contasse mais uma história para a gente, ela respondeu:
não, meu filho, história de dia não. História é sempre de noite, porque é sonho, meu filho. História é noite.
E o menino disse:
olhe, vó, o dia já é noite. Conte mais uma história para a gente. E a vovó contou:
houve uma noite que levaram o rio embora.
Ficou só a cama dele, ali no meio do mundo daquela terra. Num lugar vazio. Só deixaram a sombra dele, que ficou esquecida dentro do fundo da terra, que não conseguiram levar.
O rio chorava calado. Ninguém ouvia, mas todo mundo era capaz de sentir a sua tristeza. Numa certa tarde, nas margens vazias do rio, não se sabe de onde, apareceram umas crianças. Crianças de todo lugar da terra, que vieram e cantaram uma canção. Já era noite, todos estavam dormindo, quando lá longe, um trovão tremeu o telhado do céu. Começou a cair uma chuva fininha, bem fraquinha, que parecia não ter forças para cair. Relâmpagos acenderam a escuridão da noite. As crianças todas juntas abriram as mãos e uma chuva forte começou a cair. A chuva prateada de estrelas caindo na palma da mão de cada menino e menina de todo o mundo. O sol estava amanhecendo quando as crianças, com as chuvas nas mãos, foram até o lugar onde estava a sombra vazia do rio e jogaram no chão. Aqueles meninos e meninas, meu neto, plantaram um novo rio, sonharam um mundo novo e contaram uma nova história. Quando o dia nasceu, o rio estava de volta. Perto da nossa casa, junto da gente, o nosso velho rio novo, correndo as suas palavras e seus silêncios.
O menino achou aquela história tão bonita e pensou: que sorte a minha ter a minha avó, o seu rio, a sua vida, ter a noite e as histórias em seus olhos. E agradeceu no seu coração por sua avó ter lhe dado uma vida. Com ela, o menino aprendeu que viver é contar e recontar rios, histórias e sonhos. Hoje, já crescido, ele vê na televisão que alguns rios estão morrendo e fica triste. Por onde será que andam as crianças da história da minha avó? Será que elas aparecerão?
Passarinho de minha alma, vem aqui pra papiar. Passarinho de minha alma, vem aqui pra papiar. Passarinho a papiar. Passarinho a papiar.
Vovó, vovozinha.
Oh, meu passarinho.
Vovó, eu vim aqui perguntar uma coisa pra senhora. A senhora conhece a natureza?
Se eu conheço a natureza... Como assim, Arapapá? Eu não sei se eu entendi. Me explica.
A natureza, vovó, é que esses dias eu fiquei escutando uma conversa entre duas pessoas na cidade. Aí falaram bastante da natureza. Eles falaram que a natureza estava brava, que estão destruindo tudo, que ninguém respeita mais ela. Aí eu fiquei com pena da natureza, vovó. E como a minha vovó era papéia, sabe de tantas coisas e conhece tanta gente, eu vim aqui perguntar se a senhora sabe onde mora a natureza, pra gente ir lá ajudar ela.
Oh, passarinho da vovó, você me enche de alegria. Obrigada por se preocupar com a natureza. A situação dela está mesmo preocupante. Mas antes, eu preciso te falar uma coisa. A natureza não é uma pessoa. Não, passarinho. A natureza é algo bem maior. Meu querido, ela está em tudo que existe. As plantas, os bichos, os ventos, as águas. A natureza são as montanhas, as pedras, os diferentes tipos de terra. O sol, a lua e todos os animais.
A gente também, vovó.
A gente também. Todos nós somos parte da natureza, até mesmo as pessoas. Todo mundo vivendo junto e ao mesmo tempo.
Égua, vovó, vem aí. Se a senhora está dizendo que as pessoas também são a natureza, então por que as pessoas estão destruindo ela, vovó?
É que as pessoas, os seres humanos, são animais diferentes. Eles aprenderam a pensar e criar coisas muito legais e também coisas não tão legais.
Entendi. Então é por isso que a natureza ficou brava?
Não, ela não ficou brava, passarinho. Olha só, tudo na natureza funciona de forma maravilhosa. A chuva molha, o sol seca e isso equilibra tudo em volta. Uma coisa alimenta a outra quando morre. A noite fica escuro para a gente dormir. E o dia fica claro para a gente acordar e viver. Repare bem que está tudo organizado. Uma coisa se encaixa na outra.
Nossa, vovó, eu nunca pensei nisso. Que incrível!
É uma pena que os seres humanos, sem perceber, foram inventando coisas que modificaram o tempo da natureza. Quando os seres humanos interferem nessa ordem, as coisas ficam assim bagunçadas, chovendo mais do que devia, alagando as plantações. Às vezes, acontece o contrário. Não chove por meses e tudo seca. Ficamos sem água.
Como aconteceu com o Rio Negro aqui na Amazônia, que quase desapareceu, vovó?
Exatamente, meu passarinho.
Muitos peixinhos morreram, né, vovó?
Sim, Arapapá. E isso se chama desequilíbrio ambiental.
Nossa, vovó, que triste. Eu só não entendi por que eles fazem isso.
Um dia você vai entender, eu te prometo. Mas o que precisamos é unir nossas forças agora para salvar a natureza, porque o tempo está passando. Precisamos compreender que se não mudarmos agora nossas atitudes com o planeta, se não cuidarmos e respeitarmos, a natureza estará verdadeiramente ameaçada. Mas Vamos confiar que os seres humanos espertos que são vão achar um jeito de reverter esta situação. Agora, venha, vamos comer uma semente de girassol. Pegue aqui. Que delícia.
Que delícia. Tá ficando escuro, vovó. Eu acho que eu preciso ir.
Tchau, passarinho da vovó. Aproveite e leve umas sementes para jogar na floresta. Vamos enfeitar a natureza com girassóis.
Boa ideia, vovó. Tchau.
Tchau, passarinho.
Passarinho papiá. Passarinho papiá.
E agora juntos vamos lá. Com meus amiguinhos vou brincar. Porque tra-la-la-la-la-la-la vai ser muito bom. Tra-la-la-la-la-la-la vai ser demais.
Eba, chegou a hora de brincar. Eu adoro essa parte. Você, Andréia?
Eu também. E hoje a nossa brincadeira vai ser em forma de canção com a música da Corujinha. Vamos brincar? O Leandro fez uma canção bem legal em homenagem às corujinhas. E aí a gente vai ouvir e dançar assim. Toda vez que a música falar, voa corujinha pra lá, a gente vai fazer de conta que está voando por aí. Depois, a música vai dizendo pra gente como a gente deve voar. Por exemplo, voo bem alto com os meus companheiros, dou uma paradinha, torno a voar. Aí, a gente voa nas pontas dos pés e depois faz uma paradinha bem rápida para voar de novo. Ou então, quando a canção diz, voo baixinho com os meus companheiros, dou alguns pulinhos, torno a voar. A gente voa quase agachadinho e depois dá uns pulinhos. Tem uma hora que a canção fala, voo para trás com os meus companheiros, dou uma giradinha, torno a voar. Aí, a gente voa de marcha ré e depois dá uma giradinha junto com a música. Então, vamos brincar, Leandro?
Vamos!
Voa, corujinha, pra lá. Voa, voa, corujinha, pra cá. Voa, corujinha, pra lá. Voa, voa, corujinha, pra cá. Voo bem alto com os meus companheiros. Dou uma paradinha, torno a voar. As corujinhas gostam de voar. Voa, 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 corujinha pra lá. Voa, voa, corujinha pra cá. Voa, corujinha pra lá. Voa, voa, corujinha pra cá. Voo baixinho com os meus companheiros. Dou alguns pulinhos, torno a voar. As corujinhas gostam de voar. Corujinha pra lá, voa, voa, corujinha pra cá. Voa, corujinha pra lá, voa, voa, corujinha pra cá. Voo pra trás com os meus companheiros, dou uma giradinha, torno a voar. As corujinhas gostam de voar. Voa, 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 corujinha pra lá. Voa, voa, corujinha pra cá. Corujinha pra lá, voa, voa, corujinha pra cá. Voa, corujinha pra lá, voa, voa, corujinha pra cá.
Oi, tum, tum, tum.
Bora conhecer as naturezas do Brasil. O Deixa Que Eu Conto convida vocês a um passeio pelas naturezas do Brasil, aonde nós vamos conhecer os 6 biomas diferentes que existem no nosso território. Mas será que vocês sabem o que é o bioma? Deixa Que Eu Conto para vocês. Biomas são grandes áreas geográficas que possuem o mesmo tipo de vegetação, que são árvores e plantas, o mesmo tipo de clima, que pode ser quente ou frio, ou chuvoso ou seco. E ainda vivem algumas espécies de animais da terra, do ar e da água.
Hoje vamos conhecer o bioma Amazônia, considerado o maior que existe por aqui no Brasil e um dos mais ricos do nosso planeta. Verdade! Esse bioma ocupa quase metade do território brasileiro e nele fica a maior floresta do mundo, a Floresta Amazônica, que também se estende por mais 9 países vizinhos ao Brasil. E aí, vamos conhecer um pouco mais sobre esse bioma? No bioma Amazônia, a vegetação é composta por árvores muito altas e com copas grandes, o que impede que a luz do sol penetre no chão da floresta.
O território se divide em 3 partes. A mata de terra firme, mais dura, localizada na parte alta da floresta e que nunca fica alagada pelos rios. Tem a mata de várzea, que fica metade do ano seca e na outra metade embaixo d'água, por conta da grande quantidade de chuvas. Sim, chove bastante no bioma Amazônia. E por último tem a mata de igapó, que fica na parte mais baixa da floresta e que por isso passa o ano todo debaixo d'água. É na mata de igapó que se encontra a Vitória Régia, maior flor da floresta e símbolo da Amazônia.
E os bichos? Égua! Esse bioma é um dos mais ricos do planeta em diversidade, ou seja, é o bioma que mais tem plantas e animais diferentes. Muitas espécies de cobras, macacos, muitas aves diferentes, peixes de todos os tamanhos. Alguns animais só existem na Amazônia, como o boto cor-de-rosa, por exemplo. Entre os animais mais conhecidos estão o jacaré, o bicho preguiça, a cobra sucuri, a arara azul, a anta, a ariranha e a onça pintada, o maior felino do Brasil.
Quase todo o território desse bioma é cortado pelos rios muito grandes e largos, como o rio Tocantins, o rio Araguaia, Tapajós e o rio Amazonas, considerado um dos maiores rios do mundo. Silêncio!
Shhh.
Vamos ouvir a floresta! Ah, não! Esse é o som de uma árvore grande caindo, derrubada por uma serra elétrica. Agora, ouçam isso. Esse é o som que uma chuva faz quando cai na floresta. Qual dos dois é mais bonito?
Infelizmente, não podemos deixar de dizer que o bioma Amazônia, com toda sua grandeza e importância, está sendo ameaçado pelas queimadas, onde no tempo da seca, algumas pessoas botam fogo na floresta para depois usar o solo para plantações ou mesmo para criar animais em grande quantidade. O bioma Amazônia está sendo destruído também pelo desmatamento para procurar ouro e outros minérios. A construção de garimpos adoece os rios e prejudica a vida de muitos animais, de aldeias indígenas e de comunidades ribeirinhas, causando um desequilíbrio em todo o planeta. E sabe por quê? Porque a presença das árvores da Amazônia ajuda o planeta a manter a temperatura mais fresquinha e garante o ar mais puro para a gente respirar. Isso sem falar das importantes chuvas que ela esparrama por todo o continente. Por isso, a gente tem que cuidar muito bem da Amazônia.
Passarinho, quando canta é saudade. Pode entrar que vai chover, olê. Castanheira balançou na ramagem o orvalho do novo dia nascer.
Égua, mana, peraí, chegou minha vez, rapaz. Então, deixa eu pegar ali meu café com pupunha. Pronto, pronto. Eu me chamo Nazareno e moro aqui na floresta, na beira desse rio, por isso sou chamada de Ribeirinho e vim aqui contar um pouco da minha vida para vocês. Eu nasci aqui, minha mãe nasceu aqui, minha avó também nasceu aqui, é. Então, de modo que toda a minha família sempre nasceu e viveu na beira desse rio, né? Esse rio é nossa vida. Olha, quando eu saio daqui, eu me sinto um peixe fora d'água. Eu te digo isso porque aqui todo mundo vive na água. A gente aprende a nadar desde cedo, pequeno, né? Aprende a pescar, depois toda a vida a senhora vai ver a gente remando a canoa para lá e para cá. A água que comanda tudo nessas bandas. Água de chuva, água de rio. O ribeirinho depende do rio para tudo. A gente se alimenta de tudo que ele dá, né? Água para beber e matar a sede. E muitos peixes. Água sem pavolagem, dona. Tem peixe para todo mundo aqui. Tem de peixe de todo tipo, né? Tem pirarucu, tem tucunaré, tem piranha. Piranha. Piranha, sim, é um peixe perigoso. Água, mas quando já... A gente cresce aprendendo qual rio a gente deve banhar e qual rio a gente não pode tomar banho. Tudo aqui a gente aprende com a natureza, dona. A natureza é uma escola e quando tu és um bom aluno, tu aprendes a cuidar dela também. Eu cuido muito. Eu preciso ir, Boninha. Olha só, não, é que já tá vindo, se armando chuva, lá vem toró. Tenho que ir, mana. Tchau.
Tantas histórias para trocar, fala minha gente, eu quero escutar.
Hora da entrevista.
Entrevistando aqui o Daniel da Rocha Leite, o escritor, o autor dessa chuva.
Das pedras que plantaram o rio veio uma chuva, né? Tava faltando.
Vamos conversar aqui com Daniel da Rocha Leite, que é o autor da história que nós contamos, As Crianças que Plantaram um Rio. Daniel, qual foi a inspiração que você teve para escrever esse livro e essa história?
Primeiro, uma felicidade imensa poder participar desse projeto, dessa conversa, dessa partilha sobre escrita, leitura, escuta. Eu agradeço muito. Mas o livro, ele nasce de um encontro com um menino, Adielson, na Ilha do Marajó, em 2011. E fomos fazer um projeto de leitura, letramento, numa escola de 100 anos. E aí saímos da sala dos professores, fomos lá para a área. Nisso que eu saio, um menino chamado Adielson me pega aqui pela blusa. E me diz: olha, eu sou o Adielson, o senhor nem sabe, eu gosto tanto de ler, escreva uma história para mim. Assim, nessas palavras.
E que mensagem você diria agora para essas crianças que estão ouvindo a gente?
Que bacana. A mensagem é essa: leia, leia sempre. Quem lê, não só escreve melhor, fala melhor, quem lê, ama melhor.
Ô André, me diz uma coisa, mana. Como é mesmo que as crianças que quiserem se comunicar com a gente, mandando desenhos, fotos, como é que elas têm que fazer?
Bem lembrado, Leandro. Qualquer pessoa pode se comunicar com a gente através do e-mail deixaqueuconto@unicef.org para enviar fotos, vídeos, mensagens de voz. Vocês também podem visitar o nosso site www.deixaqueuconto.org.br e conhecer todos os outros episódios do Deixa Que Eu Conto, inclusive os que nós fizemos sobre a Amazônia.
Olele, roda moeda, olele, o programa acabou. Olele, roda moeda, olele, o programa acabou.
O programa de hoje contou com a participação de André Soares e Leandro Medina na locução, na criação de conteúdos e nas vinhetas do programa. A história que contamos hoje é retirada do livro As Crianças que Plantaram um Rio, do escritor paraense Daniel da Rocha Leite, que foi o entrevistado desse episódio. Os músicos participantes são Rafael Gomes, André Rossoi, André Soares, Leandro Medina e Marcelo Monteiro, que também assina a produção musical dos temas. Edição e mixagem, Leandro Medina e Isabelê Medina.
A iniciativa Deixa Que Eu Conto, Vozes da Natureza, do Unicef no Brasil, está voltada para a educação socioambiental com temas que acompanham as aprendizagens sobre mudanças climáticas e ainda está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, conhecer-se e participar, e os campos de experiência, o eu, o outro e o nós, e escuta, fala, pensamento e imaginação.